Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes e hoje nós estamos aqui com uma pauta muito cabeluda, vai ser um podcast muito especial, eu estou talvez com o time mais energético que a gente já trouxe para conversar aqui nos nossos episódios. Eu vou falar hoje com os três mosquiteiros da energia dentro da BMJ. Bom, vou chamar aqui vocês para se apresentarem por ordem alfabética. Estão aqui comigo o Leon Rangel, tudo bem, Leon?
Tudo, Lucas, e você?
Tudo ótimo também. Mônica Banegas também está aqui com a gente. Tudo bem, Mônica?
Oi, pessoal. Tudo jóia?
E fechando o time de hoje, o Vinícius Teixeira. Tudo bem, Vinícius?
Oi, Lucas. Tudo jóia. E você?
Tudo ótimo. Bom, como eu já antecipei, né, a gente está fazendo esse podcast sobre os assuntos do momento, né, que foram a demissão do Castelo Branco, da presidência da Petrobras, uma notícia que pegou muita gente de surpresa e que colocou aí a Bolsa de Valores em surto. A Petrobras está perdendo valor de mercado, né, a cada dia que passa por conta dessa decisão. Depois disso, nós tivemos uma série de desdobramentos. O presidente apresentou uma MP, uma medida provisória, que dispõe sobre a privatização da Eletrobras, também desengavetou finalmente um projeto de lei sobre a privatização dos Correios, tudo isso num esforço de mostrar compromisso com a agenda liberal, que saiu um pouco arranhada por conta dessa demissão. Bom, só para a gente não perder o hábito, estou gravando esse episódio na quinta-feira à tarde, dia 25 de fevereiro, e ele vai ao ar no dia 26 em todas as plataformas de streaming. Bom, sem mais delongas, já queria chamar o Vini aqui com a primeira pergunta. Comenta um pouco pra gente qual foi o contexto da demissão do Castelo Branco, né? Se a gente for traçar um panorama, vale dizer que lá na primeira semana de fevereiro a gente estava com vias de uma realização de uma nova paralisação dos caminhoneiros, né, por conta do preço do óleo diesel. Enfim, queria que você alinhasse e costurasse esses pontos pra gente.
Então, Lucas, realmente, a semana para a energia, ela começou até um pouquinho antes, né? Dá até para voltar ali na quinta-feira à noite, foi quando o presidente Bolsonaro, ele anunciou que, ele reforçou mais uma vez o descontentamento com os preços que estão sendo aplicados para o diesel, com os reajustes que estavam ocorrendo nesse ano. E aí ele mencionou que alguma coisa poderia mudar na Petrobras. Essa é uma manobra muito utilizada no governo Bolsonaro, né, que fica testando muito limites, mas nesse caso alguma coisa de fato aconteceu. Já foi sexta-feira à noite, quando o Bolsonaro postou nas redes sociais uma nota oficial do Ministério de Minas e Energia indicando o Joaquim Silvio Luna para a presidência da Petrobras, ou seja, que Roberto Castelo Branco não seria reconduzido ao seu mandato. Isso tem que ser olhado no contexto de alta no preço dos combustíveis somente nesse ano. Foi o quarto reajuste que a Petrobras aplicou nos combustíveis e o Bolsonaro tem essa pauta muito cara. Isso não é de hoje, desde o início do mandato ele sempre bate nessa tecla, seja para questionar o ICMS que é cobrado pelos governadores sobre os combustíveis, mas essa é uma pauta muito recorrente nos discursos do presidente, né? E aí esse foi o contexto que levou a esse início de mudança na Petrobras. Lucas, e outra coisa que eu acho que cabe mencionar é a parte processual, o procedimento de indicação do general Joaquim Silvio Luna para a presidência da Petrobras, que acho que é uma coisa que não está sendo bem muito mastigada na grande mídia. O que foi definido nessa semana, na reunião de terça-feira agora do Conselho de Administração da Petrobras, eles aprovaram a convocação de uma assembleia extraordinária, onde os acionistas vão votar a indicação do Silvio Luna ao Conselho de Administração, porque o presidente obrigatoriamente tem que fazer parte do Conselho. E após essa indicação, que o Conselho vai oficializá-lo como presidente. A própria nota oficial enviada do Ministério de Minas e Energia já menciona isso, a indicação do Silvio Luna ao Conselho, e solicita que o Conselho depois indique ao cargo de presidente. Isso, no primeiro momento, pode levantar algumas dúvidas, porque, nossa, mas e se o Conselho não aprovar? A questão é que, assim, a União sozinha já tem maioria do Conselho, então, em última instância, ela ainda poderia destituir o Conselho e formar um que queria aprová-lo. Tanto é que a avaliação de conselheiros, até de executivos da Petrobras, que não estão alinhados com a indicação do Silvio Luna, é de que não seria factível rejeitar essa indicação do presidente Bolsonaro. Então, é mais vantajoso concentrar esforços em, já que Silvio Luna será o novo presidente, vamos focar no cumprimento momento, vamos focar que tenha uma boa governança e vamos, enquanto conselho, contribuir com isso do que tentar barrar essa indicação, que só geraria mais atrito e prejudicaria a própria empresa. E outra coisa também que é bom ficar claro é que o atual presidente, Roberto Castelo Branco, ele tem mandato até o dia 20 de março, assim como os outros diretores executivos. Então, a troca na gestão da Petrobras só seria após a gestão dele. Então, ele não vai ser reconduzido à presidência, mas ele vai concluir seu mandato no dia 20 de março.
Esse é um ponto bem interessante, né, Vini? Acho que a gente pode, enfim, desmembrar aí a sua fala em alguns itens. Um ponto que chama atenção é que o general, ele é o primeiro militar a assumir o comando da Petrobras depois da redemocratização, né? Então, é um ponto de inflexão e a gente pode até, enfim, debater um pouco sobre o que isso significa, principalmente quando a gente olha para um contexto em que os militares devem perder muito espaço por conta das reformas ministeriais que estão sendo aí prometidas para as próximas semanas. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é que a gente devia aqui se juntar e fazer um lobby para proibir essas demissões na sexta-feira à noite, né? Ministro cai nesse depois do horário comercial, isso é um absurdo, a gente tinha que ir contra essas práticas, né? Mas enfim, são bem recorrentes. E eu acho que é bem interessante a gente analisar isso sob a lógica da trajetória política do presidente Jair Bolsonaro, né? Quando a gente para pensar um pouco, no ano passado o presidente fechou 30 anos de vida pública, né? 28 anos enquanto deputado e 2 anos enquanto presidente. Durante esses 30 anos, a defesa de medidas liberais, né, dessa agenda mais reformista, ela é uma novidade na trajetória do presidente, né? Ele é conhecido pela pauta mais conservadora, ideológica, né, a agenda social e de costumes, mas o liberalismo foi uma bandeira nova, né, que o presidente acabou abraçando durante a campanha para, enfim, se viabilizar enquanto um presidenciável com chances de fato chegar até o Palácio do Planalto, né? E tudo isso acaba voltando para um denominador comum, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes, né? A gente já vem debatendo ao longo de várias edições aqui do podcast sobre a perda de influência que ele vem sofrendo dentro do governo, né? E esse episódio é mais uma sinalização bastante concreta desse protagonismo que está sendo perdido, né? A gente costumava chamar o Paulo Guedes, assim que ele entrou no governo, como super-ministro. Esse adjetivo já perdeu aí a conexão com a realidade há um bom tempo, não é mesmo?
Não, com certeza. Essa movimentação para a presidência da Petrobras, a indicação de mais um militar, colocou em xeque a agenda liberal do governo, né? Não à toa que essa medida logo já veio casada com a MP da Eletrobras, que a gente vai falar mais pra frente, como o PL dos Correios, que foi uma tentativa clara de tentar sinalizar que a agenda liberal ela continua de alguma forma dentro do governo. Mas, com certeza, é uma sinalização negativa para o ministro Paulo Guedes, mostra a perda de influência dele, considerando também que Roberto Castelo Branco ele foi indicado a Petrobras pelo Paulo Guedes. O Castelo Branco ele participou do governo de transição e o Guedes era a ponte entre o Castelo Branco e o governo. Então, essa saída do Castelo Branco, ainda mais na forma com que ela ocorreu, ela já é um claro indicativo da influência que Guedes ainda tem dentro do governo federal.
Eu gostaria de aproveitar só o gancho, já deixando o registro aqui que estou muito, muito emocionado de estar aqui com os meus colegas de trabalho que ficam aí na primeira linha comigo. Mas eu gostaria de te perguntar, Vini, como que você enxerga essa troca mesmo do Castelo Branco? A gente está falando sobre isso agora. Eu tive a oportunidade de ouvir o Eduardo Bolsonaro num podcast justamente essa semana, ele falando que o Castelo Branco fez esse último quarto reajuste, né, por birra que ele tinha com o presidente, voltando assim para essa troca tão importante, para uma das estatais mais importantes do país. E eu só gostaria de te perguntar mesmo, como que você... Gostaria, na verdade, que você explicasse para os nossos ouvintes se, de fato, o Bolsonaro, nesse sentido, ele passou na linha, ele teve uma reação por conta desse quarto reajuste mesmo, ou se você acha que é só mais uma das prerrogativas que ele tem, se ocorreu dentro da legalidade do processo. O que você acha disso?
Mônica, chamar de birra é um pouco fora de contexto, considerando que o Castelo Branco, ele toma essa política alinhada com as últimas gestões da Petrobras, que é o preço de paridade de importação, ou seja, seguir o preço conforme o mercado internacional, e o Castelo Branco, ele foi muito vocal na defesa desse instrumento. Até em entrevista recentemente, ele falando que, olha, a Petrobras, o petróleo, ele é uma commodity amplamente comercializada no mundo todo, a Petrobras tem dívida em dólar, então não faria real sentido manter um preço descolado com o cenário internacional. E sobre outro ponto que você falou, sobre essa indicação, de fato, é uma prerrogativa do presidente da República fazer a indicação à presidência da Petrobras. Mas aqui, o que acontece é a forma com que isso ocorreu, porque isso já ocorre, já tinha esse desgaste com a política que estava sendo adotada na Petrobras, e isso vinha na forma de uma nota oficial, como o Lucas falou, pegando muita gente de surpresa. Então aqui é muito mais a forma do que de fato que ele pode ou não pode fazer.
Até acho interessante falar sobre isso, Vini, porque essa forma denota para mim, talvez aí até o Lucas possa comentar um pouco, mas um pouco de desespero do Bolsonaro, no momento em que ele já vem aí de sucessivas pesquisas de opinião em que a popularidade dele está em queda. E agora eu acho que ele está começando a sentir de verdade quais são as consequências de não compor, tanto no Congresso quanto com os setores econômicos e com a sociedade, para acomodar melhor os interesses. Então esse espírito muito combativo dele, um pouco impulsivo, leva essas ações impulsivas, mas uma, eu quero dizer que assim, uma depois da outra, tentando resgatar um pouco, ora com o mercado, ora com a sociedade, porque né, isso tem a ver com o preço da gasolina, mas também depois a gente vai comentar aqui um pouco as intervenções, intervenção não, né, mas a questão da privatização da Eletrobras, que é por conta da tarifa de luz, então enfim, essa já não é a primeira medida, ou seja, ele não está achando uma fórmula ideal de compor com a ala ideológica dele, que é aquela parcela do eleitorado que realmente está com ele a todo tempo, e ao mesmo tempo selar um mínimo de apoio em outras áreas da população e junto com o mercado. Ele está numa sinuca de bico. E esse estilo impulsivo dele leva um pouco esses movimentos meio drásticos. Né, que 100 bilhões de perda na Petrobras, tudo bem que já recuperou um pouco agora, né, mas é muito significativo.
Acho que é bem interessante, né? Antes, só abrindo um parênteses aqui para a gente falar um pouco sobre essa política de preços da Petrobras, né? Ela foi estabelecida ao longo do governo Michel Temer, né, com uma tentativa de recuperar o valor da companhia estatal, que perdeu muito valor de mercado durante o governo Dilma, e basicamente uma política que prega que o preço dos combustíveis, né, seja gasolina ou óleo diesel, aqui no Brasil, tem que seguir as flutuações do mercado internacional, algo que não ocorreu durante as gestões petistas, né, justamente por esse fator, como o Leon estava explicando, de ser um elemento, né, um input que vai afetar diretamente a popularidade, né? Vale lembrar que o preço de combustíveis ele não afeta só quem tem carro, né? Ele afeta a economia de uma maneira cíclica e quase que completa, né? Então é bem importante a gente ter isso em mente. E aí quando o Bolsonaro fala em birra, né, fica bem difícil da gente cair nessa história, né? Talvez seja uma birra aí da OPEP que está provocando algumas variações no preço do petróleo, né? Algo que o Castelo Branco não tinha tanto o que fazer à sua disposição, né? E aí a gente volta um pouco para o contexto que o Leon trouxe, né? Desse cenário político. Então, de fato, o presidente ele vem de sucessivas quedas desde que o ano começou e o auxílio emergencial parou de ser, enfim, transferido para a população. O Bolsonaro vem registrando quedas sucessivas na popularidade, inclusive agora já tem uma rejeição maior do que o ótimo ou bom, algo que não ocorreu no último semestre do ano passado. E com isso crescem as pressões por medidas mais populistas, né? Especialmente nesse momento em que o país está, enfim, batendo recordes, né? Recordes muito tristes de óbitos diários em relação à pandemia. A gente está já há quase 40 dias registrando uma média móvel de óbitos acima dos 1.000 casos diários. A gente tem também novas variantes que colocam o Brasil na direção contrária do resto do mundo, né? Que está vendo os níveis de contaminação pela Covid-19 diminuírem, e aqui no Brasil a gente vem batendo esses recordes. Então, de fato, a gente tem uma sucessão de problemas e um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, e aí, por favor, vocês me corrijam se eu tiver com a percepção errada, é que por mais que essa demissão tenha assustado muito e pegado o mercado de surpresa, não era um cenário tão radical assim para quem acompanha o setor, né? Esse arranca-rabo do Bolsonaro com a política de preço da Petrobras não não vem de hoje, não vem dessa greve de caminhoneiros que ameaçou se concretizar na primeira semana de fevereiro. E se a gente parar para pensar um pouco nessa dinâmica de disputa que o Bolsonaro tem com governadores, a gente já vem ouvindo há muito tempo, né, essa questão do presidente jogar a culpa do preço do combustível no ICMS. Né? Então, de fato, é uma medida que ela é, enfim, concreta, né, essa demissão, mas ela não era tão inesperada assim quando a gente olha para esse cenário de uma maneira mais ampla.
Não, exatamente. Não é de hoje, nem foi a única medida, né? Você até puxou aqui a questão do ICMS. Tem duas semanas que o Poder Executivo enviou a proposta de unificação das alíquotas do ICMS para a Câmara dos Deputados. Isso foi até uma medida conduzida pelo Paulo Guedes, mas isso também vem depois de várias declarações, como você mencionou, de que o preço alto dos combustíveis era culpa dos governadores, que não abaixavam. E outra coisa, nessa semana também, foi na terça-feira, quando foi publicado o decreto que obriga os postos a fixarem a composição do preço dos combustíveis. Ou seja, falar quanto que tem de cada quanto que tem de cada tributo no valor do litro final ao consumidor.
E um ponto que eu queria chamar a atenção também, e aí a gente vai, obviamente, discutir isso aqui melhor durante o podcast, é que essa decisão, ela não afeta só a Petrobras, né? Então, quando a gente junta os papéis da Petrobras, da Eletrobras e do Banco do Brasil, que estavam sendo negociados na Bolsa, em dois dias eles perderam mais de 110 bilhões em valor de mercado. Né? Isso é muita coisa e tem um efeito geral em relação à percepção de como, enfim, a condução das estatais deve seguir daqui para frente, né, com uma preocupação maior com futuras ingerências do governo. A gente vai falar sobre esse ponto, mas antes disso, queria puxar aqui um fato que a gente ainda não discutiu sobre esse tópico da Petrobras e eu acho que vale a pena. O Joaquim Lunes Silva, ele era presidente da Itaipu Binacional, então está deixando o comando da hidrelétrica e vindo agora para a Petrobras. Também a gente tem a notícia de que um militar vai substituí-lo lá na Itaipu. E aí isso volta um pouco para o papel dos militares nessas estatais, né? A gente vai falar sobre os Correios um pouquinho mais para frente, que também é uma empresa presidida por militares. Como é que os militares estão se saindo na condução dessas questões mais liberais? Né? Lembrando que os militares não são exatamente famosos por defender o liberalismo, né? Eles têm uma linha muito mais próxima do desenvolvimentismo aqui no Brasil.
Lucas, nesse caso, o que é esperado para o Silvio Luna à frente da Petrobras é uma postura mais burocrática. Até considerando a gestão dele à frente de Itaipu, ele era visto como um presidente que estava bem atento ali ao caixa da empresa, à questão financeira. Ele, de fato, reduziu o custo de Itaipu Binacional, mas ele não foi uma pessoa que teve uma gestão propositiva. Inclusive, algumas demandas ainda ficam de Itaipu que era esperado que fosse ter um avanço maior por agora, como a questão da renegociação do anexo C do Tratado de Itaipu, que é basicamente o que fala o preço da energia que a gente compra do Paraguai. E essa postura dele é esperada que se replique na Petrobras, tendo uma gestão mais cautelosa. Ele deu algumas entrevistas recentemente e falou que decisões como formação de preço seria mais tomadas em conselho. E que ainda algumas coisas, como o câmbio do dólar, o preço internacional do barril de petróleo, que são coisas que a Petrobras não tem controle e que isso impacta no bolso do consumidor. Então, as próprias declarações dele foram muito neutras, né? Não foram alinhadas ao governo, mas também não foi um indicativo de que ele seguiria com uma política tal como o Castelo Branco.
Aproveitando aqui o gancho, já que a gente está falando de mais um militar na frente de uma das estatais mais importantes, cabe uma reflexão, mesmo que seja muito, muito breve mesmo, do desempenho dos militares, que nem o Lucas estava comentando, no governo Bolsonaro. A gente vê que o Bolsonaro, ele faz uma decisão, né, reativa mesmo, ele está querendo mesmo intervir, na verdade blindar decisões políticas dentro da Petrobras, fazendo uma decisão política, né? Então fica a reflexão, que eu não pretendo esgotar essa ideia aqui, de que se de fato os militares militares têm esse poder de blindar mesmo a intervenção política do próprio presidente, do Bolsonaro. Porque parece que também essa classe militar tem uma abertura muito grande, e deve ter, né, quando são indicados para esses cargos políticos, junto com o próprio Bolsonaro. Então, é uma reflexão que cabe aqui a gente destacar que, apesar dos militares terem uma postura mais conservadora mesmo, mais estatal, a gente vê que, de fato, tem uma abertura aí que vale a pena sinalizar para de canal de diálogo com o próprio Bolsonaro, né? Para ouvir mesmo ele e deixar que ele também aponte quando, como é o exemplo da Petrobras, né, essa política de preços, mesmo que não seja o ideal para o mercado.
Moni, isso que você falou faz total sentido também pensando no ministro Bento Albuquerque, né? Que está ali mais um militar na esplanada, que tem esse canal com o Bolsonaro. E ele tem uma postura que eu acho que vai ser também parecida com que Luna pode ter à frente da Petrobras. Ele tá ali, faz o que tem que ser feito, mas que não tem uma gestão muito propositiva ou inovadora, ou de um caráter mais político mesmo, político pensando em negociação, como a gente tá habituado a ver. Então acho que essa reflexão sua, ela também abrange não apenas militares e estatais, mas também o próprio ministro.
E aí a gente tem que ver quanto tempo que o Bento Albuquerque dura nesse cargo, né? Porque até mesmo durante essa semana, na terça-feira, dia 23, ocorreu a instalação da maioria das comissões do Senado, e a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, ficou para o dia seguinte por um motivo muito específico. O Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, estava sendo cotado para ser o presidente da comissão, o que de fato acabou se confirmando na quarta-feira, dia 24, mas durante toda a terça-feira a gente sabe que algumas negociações ocorreram, né, sobre o fato do Alcolumbre poder assumir o posto do Bento Albuquerque, né? Então é um ministro que está também com um pezinho ali na rua, né? Tá quase dando tchau pra esplanada.
É só bom a gente ter um pouco de cuidado com essa questão do Ben, porque ele tá pra cair desde 2019, né? Então, e ele tem conseguido sobreviver a sucessivas pressões, especialmente do MDB, que é um partido que historicamente ocupou o ministério e toda essa questão, o setor de Minas e Energia, né? Então, eu acho até que a manutenção do Alcolumbre na CCJ e a não ida dele pro ministério pode até indicar uma sobrevida importante aí do Bento, tá? Então, a gente olhar com reserva. E só pra gente encerrar o debate passado, se eu puder aqui acrescentar, não vou, mas fica pra também reflexão, o papel super importante que os militares, tradicionalmente estatizantes, vão ter agora pra agenda econômica do governo, especialmente pra inflação. Não é uma coisa muito óbvia, mas a Petrobras, se começar a ter uma política maior de controle de preços, que ainda é uma coisa que deixa dúvidas, é importante. Bento Albuquerque, ministro militar, que está, teve toda a MP998 com vistas à modicidade tarifária da luz e planeja outros, que a gente pode comentar daqui a pouco na questão da Eletrobras, outras ações para reduzir a luz. São todas pressões inflacionárias, né? Gasolina e luz. E o papel dos militares em Itaipu, que vai ter a gente vai ter o Tratado Internacional de Itaipu renovado com o Paraguai em 2023. Então também é considerado uma questão estratégica, tanto porque o preço lá também flutua um pouco em função do dólar, mas também porque o quanto a gente paga para o Paraguai pelo valor da energia influencia nos preços das nossas contas de luz, e é o que está em jogo mesmo para 2023, e mais uma pauta de novo, né, na mão dos militares.
A inflação é uma palavra-chave para o governo, né? Se a gente olhar os dados frios do IPCA, eles até mesmo acabam mascarando o impacto que o aumento do preço de alimentos, de materiais de construção tiveram para as famílias, especialmente para a classe média urbana, que ganha até 2 salários mínimos, né? Que acabaram perdendo uma importante parcela do seu poder de compra, né? Então, inflação vai ser a palavrinha-chave do governo, especialmente quando a gente considera que o Boletim Focus já vem aumentando a expectativa do IPCA para esse ano nas últimas 8 semanas, né? Então, a gente vê aí cada vez mais um entendimento de que isso deve, de fato, preocupar muito o presidente. Talvez a gente tenha aí uma mão um pouquinho mais pesada, né? Que não era algo que nós esperaríamos se nós tivéssemos um pouquinho mais de força da equipe econômica chefiada pelo Paulo Guedes. Bom, vamos continuar aqui com as outras estatais. A demissão do Castelo Branco ocorreu na sexta-noite, como a gente mencionou. Então, o presidente teve o final de semana inteiro para avaliar os impactos disso. Várias análises foram feitas e, na segunda-feira, a gente já teve a abertura da Bolsa de Valores com uma forte queda. E, é claro, que chegou os bombeiros, né? Chegaram os bombeiros para tentar apagar esse incêndio. Uma das medidas foi a edição da medida provisória da Eletrobras. Um assunto que a gente já tinha tinha abordado aqui no podcast, né, Mônica? Eu queria que você falasse o que a SMP traz de diferenças em relação ao antigo projeto de lei que já estava dispondo sobre esse tema.
Claro, Lucas, eu só vou falar muito rapidamente desse contexto político que é super importante para a gente conseguir entender mesmo a MP, né, da Eletrobras, a privatização. E como você pontuou, a gente falou aqui no podcast, teve a oportunidade de falar que era uma das intenções do governo mesmo enviar uma medida provisória com o intuito de privatizar a estatal. E, enfim, acontecem depois dessas duas trocas super importantes em Itaipu, Petrobras. E, enfim, o Bolsonaro faz questão de ir no Congresso para entregar pessoalmente um texto de capitalização na mão dos presidentes da Câmara e do Senado e mostra um forte alinhamento, ou pelo menos quer mostrar um forte alinhamento com a sua equipe econômica e política, né? Mas, assim, ele deixou um sinal muito claro, né, que o Planalto tem um verdadeiro interesse nesse assunto e, de fato, assim, teve muitas mudanças daquela primeira proposta que ele entregou em 2019, em novembro de 2019. E o que acontece? A base, pelo que eu consegui analisar, a base é muito parecida. Trocaram algumas coisas que eu até posso mencionar aqui, mas falar rapidamente o que ele propõe nessa nova medida provisória é que ele muda um percentual do total que vai ser arrecadado para ser destinado para a conta de desenvolvimento energético. Só para os ouvintes entenderem o que é a conta de desenvolvimento energético, é só uma conta como se fosse uma poupança, né, do governo, que é utilizada, por exemplo, para garantir reduções tarifárias em determinadas situações, como ocorreu em 2020, claro, houve várias reduções tarifárias por conta da pandemia para a população mais carente. E, enfim, ao invés de ser um terço, como foi proposto em 2019, 50% do valor que eles pretendem arrecadar, eles querem destinar para a conta de desenvolvimento energético. E também vale a pena pontuar que, pelas estimativas do próprio governo, eles estão estimando arrecadar aproximadamente 51 bi com essa operação. Eles também fizeram uma reorganização sobre o dinheiro que vai ser destinado para a revitalização de recursos hídricos. Eles também colocaram desenvolvimento de geração de energia na Amazônia Legal. E também, né, a parte da proposta que está sendo mais discutida agora é que a MP, em sua essência, ela permite que o BNDES seja o responsável pela condução dos estudos do modelo para, de fato, conseguir fazer essa capitalização da Eletrobras. E também, né, tipo, eles retomam aquele debate de Golden Share para que o governo, de fato, tenha poder de veto, coisa que eles tinham retirado na primeira proposta que eles apresentaram lá em 2019. E também, outra coisa que vale pontuar é que a capitalização, de fato, da Eletrobras, ela fica condicionada a que a MP seja aprovada pelo Congresso e convertida em lei. Então, de fato, ela não vai ser capitalizada agora, por meio da MP, até que ela seja convertida em lei.
Esse ponto é muito importante, né, Mônica, para trazer segurança jurídica, né? Um ponto que é importante da gente observar é que a gente não vende estatal com a mesma facilidade que a gente vende banana na feira, né? E o prazo de tramitação de uma MP é muito curto, 120 dias, então ele é insuficiente para, enfim, permitir que esse processo de privatização ocorra. E além disso, chama atenção para outro ponto, né? Que enquanto a MP está no Congresso, ela está sujeita a sofrer as mais diversas alterações, né? Então a gente sabe o texto que entra, mas não sabe o texto que sai, né? Então, por isso é bem importante a gente ter em mente essa questão, né, de que o processo de privatização, de capitalização, fica paralisado enquanto a MP não for sancionada, né, pelo presidente.
Então, a grande questão só da medida provisória, na realidade, é a inclusão da autorização para que o governo comece os estudos oficiais para descapitalização, né? Todo o resto é só como se fosse um grande PL em regime de urgência que tem que ser votado em 120 dias, né? Ou seja, o regime da MP. Então, mas na realidade, só também deixar aqui a título de curiosidade, de que esses 120 dias da medida provisória, eles não cobrem nem o prazo que o BNDES, né, que quem faz os estudos, precisa para chegar no cenário de como que deve ser feita, né, o processo. A expectativa do Ministério é de 8 meses, se eu não me engano, né, Mônica?
Isso que eu ia falar, as estimativas, o governo já está se organizando, né, um bom tempo com essa MP. Eles estavam já conversando muito com o BNDES para entender a viabilidade, né, desse estudo, que é um estudo muito robusto, né, como o Lucas falou, privatizar não é qualquer coisa, então eles de fato estão pensando muito nisso. E ainda, eu acho que o Leon vai poder falar um pouco mais sobre esse caráter na medida provisória tem uma característica um tanto impositiva. Impositiva porque vários parlamentares eles não têm recebido bem, né, que a privatização ela seja endereçada mediante medida provisória. Pode sim ser um argumento que a oposição pode usar para judicializar esse tipo de matéria. Tanto é que a oposição já se uniu para pedir ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, devolver, né, a medida provisória. Eles já fizeram isso. E tem outros partidos do próprio centro que eles não gostaram de que, antes, sendo tratada por projetos de lei, como o Leon falou, tinha um prazo, de certa forma, indefinido, né? Eles poderiam, de fato, fazer audiência pública, discutir isso em comissão, mas agora eles ficam reféns de 120 dias, um prazo de 120 dias, para que esse processo inteiro, longo, exaustivo, ocorra. E, naturalmente, algumas pessoas não receberam bem, principalmente o centro, né, a oposição de amplo, né, conhecimento. Muitas pessoas sabem que a oposição, de fato, quando o tema é privatização, já bate o pé e fala que não vai passar se depender deles. Então, é importante entender que as negociações elas vão ter que avançar muito para poder agradar a ala do centro que não gostou de como o governo conduziu essa reforma tão importante, né?
E falando um pouco sobre essa questão de projeção para a votação da MP, queria, enfim, ouvir um pouco da percepção de vocês, se de fato existe um comprometimento tanto do Arthur Lira quanto do Rodrigo Pacheco em garantir que essa MP tenha condições de ser votada em 120 dias, né? Eu falo sobre isso principalmente lembrando sobre essas diferenças de afinidades, né, que cada uma das casas tem com o tema da Eletrobras, né? Até pouco tempo atrás a gente discutia muito isso, que há um ambiente mais favorável na Câmara, mas no Senado esse assunto acabava ficando um pouquinho mais... Enfim, tinham mais obstáculos, né, que impediam a viabilização desse projeto.
Bom, Lucas, é difícil pôr a mão no fogo por qualquer previsão, tá? Eu vou dizer isso porque durante muito tempo a gente achou que a MP 998, que a gente não está tratando dela aqui, mas foi a medida provisória de modernização do setor elétrico, de uma maneira geral, a grosso modo, né? A gente também achava que não ia passar, tudo indicava que não ia passar, mas você sabe bem como é política, de repente vira uma chavinha ali e em 2-3 dias se viabilizou. Hoje, o que eu passaria de que a gente não tem ainda informações suficientes, mas que a perspectiva ela é muito baixa para aprovação. Não dá para pôr a mão no fogo nem para um lado nem para o outro. Mas, basicamente, pelos mesmos motivos que a gente já discutiu aqui em pelo menos uns outros 2-3 podcasts.
E só para complementar isso, é que o que a gente tem visto também é que tem muitas negociações avançando com parlamentares do Norte, Nordeste, até de Minas Gerais, para conseguir pleitear algum tipo de aumento de repasse de verbas para conseguir o resultado favorável para o governo. Então, a gente tá vendo que tem alguns partidos de centro, o DEM, por exemplo, é um deles, até o Republicano estava no início da semana se colocando com uma postura de neutra para contrária e agora estão indicando uma postura diferente, mais favorável. Então, indicativo de que as negociações, elas de fato estão avançando, né? Mas a gente vai ter que ver, né? Vai ter que sentar para ver, porque de fato o governo vai ter que trabalhar muito fortemente para conseguir, de fato, garantir a privatização depois dos 120 dias. Então, é um trabalho muito, muito... muito forte que eles vão ter que fazer. A gente já viu eles agindo no passado, como o Leon disse, na MP998 a gente conseguiu ver o trabalho deles, que o Senado ele não ficou muito satisfeito, como o Lucas até pode comentar um pouco mais. O Senado ficou refém, né, da medida provisória caducar em alguns dias. Quando chegou no colo deles, eles não conseguiram modificar para não deixar a medida provisória caducar, coisa que não agrada nunca o Senado. Então, o que acontece é que a gente espera, né, que o governo se mobilize rapidamente para que eles consigam dar um tempo hábil, interessante para o Senado conseguir discutir, fazer as mudanças que eles querem, para que a privatização, ela de fato seja sancionada com todo mundo que quiser intervir, colocando, né, os seus interesses ali no meio da discussão mesmo.
E outra coisa que vale colocar é que é argumento para os dois lados, né? Seja favorável ou contrário. Em ambos os lados tem uma defesa muito boa se é necessária ou não a capitalização. Por exemplo, no final do ano passado a gente teve a crise do Amapá e a Eletrobras, sendo estatal, ela conseguiu ter uma atuação muito mais célere em sanar a situação crítica que o Estado ficou. E, por outro lado, somente no ano passado também, no leilão de dezembro do ano passado de transmissão, foi quando a Eletrobras ela pôde finalmente voltar a participar dos leilões de transmissão, que ela era negada há anos pela ANEEL, por conta dos investimentos em manutenção da rede. Então, ao mesmo tempo que, sendo estatal, ela consegue ter uma atuação mais direcionada em alguns pontos, em uma lógica de mercado, ela não tem caixa para se manter competitiva para os próximos anos. E, havendo uma boa defesa em ambos os lados, essa discussão ela passa a ser quase que exclusivamente política. E é uma discussão que já vinha há muito tempo também, né? Já teve a tentativa no governo Temer de fazer a privatização, já teve a tentativa via projeto de lei e agora via medida provisória. Ou seja, é uma discussão que já vinha há muito tempo mesmo, então realmente é difícil falar se vai ser com essa medida que vai avançar ou não, mas dá pra se falar que pelo menos agora já há mais conhecimento do que tá em jogo.
Existe uma... Também, assim, para complementar, eu acho que a gente tem que entender que alguns sinais positivos em torno da medida provisória que foram dados recentemente, então o Bolsonaro pessoalmente no Congresso entregar o projeto, a medida provisória, perdão, nas mãos do Lira e do Pacheco, esses sinais foram muito importantes, mas eles são sinais que podem não ter um fundo ainda de verdade em torno do que alguns analistas falam, já tem um acordo melhor na Câmara. Por quê? Primeiro que assim, a gente tem que entender que a medida provisória já vinha sendo discutida desde janeiro, mas ela foi acelerada, a entrega dela, né? Muito por conta da Petrobras, que a gente discutiu. Então foi um tombo muito grande, a nossa bolsa caiu, todas as estatais brasileiras perderam valor, como o Lucas falou. Ou seja, existiu também uma vontade do Pacheco e do Lira de acalmar um pouco o mercado para estabilizar a situação. Então acho que a recepção da medida provisória ela vem um pouco nesse lado. Mas a vida não vai ser muito fácil, tá, Lucas? Que nem a Mônica e o Vinícius vinham falando. Primeiro porque outros governos, a gente pode mencionar o próprio Temer, que tinha uma base um pouco mais trabalhada e um pouco mais coesa do que o Bolsonaro, não conseguiram fazer avançar, nem por medida provisória, porque o Temer tentou, nem por projeto de lei. Isso de um lado. Do outro, o Arthur Lira também tem dado sinais muito contraditórios. Então, no dia que ele recebeu a medida provisória, ele falou, bom, a gente vai pautar na semana que vem, mas a pauta da semana que vem da Câmara já saiu e a medida provisória não está lá. E provavelmente não vai entrar, não tem nem relator ainda. E no dia seguinte, o próprio Lira fala, bom, a gente tem, a medida provisória é muito importante, mas nesses próximos 60 dias a gente vai priorizar as reformas econômicas. Então, assim, os sinais eles ainda não se conversam, o que indica, na minha visão, de que não existe um acordo 100% fechado para a maioria na Câmara também. Hoje, a gente está... Infelizmente, a gente não conseguiu terminar hoje, para hoje, mas eu, a Mônica e o Vini, a gente está fazendo um levantamento para ver se a gente estima um placar. Mas existiu, no passado recente, alguns outros levantamentos nesse sentido que mostram que a Câmara está bastante dividida. Então, tem um levantamento que eu não lembro se foi do Poder 360, mas que indicava que 55% seria a favor e 45% contra. Teve um outro que saiu no Valor Econômico no ano passado que indicava que era 50,5% e não 55%, 50,5% a favor e o restante contra. Ou seja, muito dividido, tá? Muito dividido. E de novo, por aquilo que a gente sabe, a expectativa da privatização é que existe um aumento na tarifa de luz, que é uma das questões que o governo está tentando convencer os parlamentares de que vai ser controlado, e a gente sabe que a conta de luz tá subindo. Esse ano, por exemplo, a expectativa é que suba 13%, é por isso que eles estão vendo algumas medidas para ver se reduz, pelo menos caia para 8% esse aumento na conta de luz. E no Norte e Nordeste tem essa questão, já estavam falando aqui também do direcionamento de verba para a região, verba que hoje a Eletrobras, de uma certa maneira, garante. Então, até por isso que na MP eles incluíram algumas prerrogativas de que a empresa, pós-privatização, é obrigada a investir por X anos, dependendo da região, em recuperação de bacias hidrográficas, investimentos locais. Mas tem também a questão dos cargos políticos que são indicados nessas regiões, né? Então, a gente não pode esquecer que o Pacheco, por exemplo, ele já teve manifestações muito contrárias à privatização da Eletrobras, e ele é um dos tradicionais políticos que indicam os coordenadores de Furnas em Minas Gerais. Então, resta saber se tudo isso vai se conversar. O governo está tentando entregar a redução tarifária via corte de subsídios das energias renováveis, algumas outras medidas como relacionadas à CDE, como a Mônica falou. Mas, de novo, mesmo com essas medidas, a conta de luz vai subir. Então, a questão é como ele vai trabalhar esse cenário. Então, está bem difícil. Está bem difícil. E, provavelmente, no Senado ainda não tem 50% favorável medida. Deve existir aí uns 50% dispostos a negociar. E aí resta saber o que mais eles vão pedir, além do que já foi entregue, né?
Como você pode ver, Lucas, a gente fica muito empolgado com o assunto quando o assunto é energia mesmo.
Eu gosto de podcast assim, que eu nem preciso ficar mediando muito. Mas queria aproveitar esse gancho, né? Porque a gente pega ali alguns pontos, né? Uma maioria muito apertada em alguns placares, perspectiva de que haja aumento da conta de luz, né? Enfim, isso vem num momento em que as pessoas estão muito mais tempo dentro de casa, né? Então, além desse aumento de tarifa, já vem um aumento do consumo também, o que vai impactar bastante o orçamento familiar. E essa vontade grande que o Centrão tem de dividir essa fatia das estatais, né, de indicar, fazer nomeações políticas, isso tudo vem no momento em que o presidente não está com uma relação completamente azeitada dentro do Congresso, e a gente vê uma série de cobranças, né, que ainda não foram realizadas pelo governo, como, por exemplo, a reforma ministerial. Tem vários partidos que ainda estão cobrando por isso, destinação de verbas, enfim, orçamento de 2021 ainda não foi votado, né? Tudo isso entra nessa conta e vai aumentar ainda mais o custo político para essa aprovação. Mas esse é o ponto 1, né? Para privatizar, a gente tem que aprovar pelo Congresso. Mas o ponto 2 é: alguém tem que comprar. E aí, Leon, a gente tem interessados, a Eletrobras, nessas condições que a gente está passando atualmente, vai ser vendida a preço de banana ou a gente vai conseguir fazer um bom negócio com ela?
Então, Lucas, comprador vai ter. Tá? Acho que é importante a gente entender que o que está em jogo aqui é a diluição do capital da empresa com a possível lançamento de mais algumas ações no mercado, de forma que o governo vai diminuir a sua participação. Então, aqueles interessados em sentar num conselho de gestão da Eletrobras e participar desta maneira na empresa, sim, teriam interesse em comprar. Agora, cabe ressaltar de que isso não é unanimidade no setor elétrico. Então, assim, vai ter bastante gente interessada de mercado financeiro, vão ter alguns elétricos que vão querer, sim, participar da Eletrobras dessa maneira. Lembrando que vai ter um limite, né? Ninguém vai poder ter mais do que 10% de ações da Eletrobras, então nenhuma empresa vai ser majoritária. A seção do governo, que até pode ser minoritário, mas vai ter o Golden Share, né? Que dá o poder dele de veto para algumas questões específicas. Aliás, adendo, quais questões o governo vai ter o veto ainda não estão claras. Esse é um dos maiores pontos de incerteza para o mercado hoje. Isso também vai definir um pouco o maior apetite ou não do mercado. Mas cabe ponderar também que existe uma parte do mercado que ficou insatisfeita com o modelo, sim, porque tem muitas empresas do setor elétrico que gostariam de comprar ativos mesmo, ou seja, as hidrelétricas ou os outros parques geradores que a Eletrobras tem, transmissoras e etc, né, subsidiárias. Então a questão é que se tivesse uma venda por ativo, a gente teria também bastante interessados. Preço de banana vai ficando complicado quanto mais a agenda de privatizações vai sendo emperrada e o mercado vai colocando ela em descrédito, como a gente viu, e o valor das estatais vai sendo degradado, né? Então, a MP subiu de novo o valor, né? Mas o fato é, caiu um pouco o valor dela de mercado nesses últimos dias por conta da movimentação da Petrobras e das dúvidas no projeto liberal do governo. Existem alguns analistas econômicos, eu já não sei interpretar bem as análises econômico-financeiras que eles fizeram, mas que eles indicam sim que se a coisa continuar da maneira como está, o que vai acontecer é que no futuro, se demorar muito mais, com a perda de investimento da Eletrobras enquanto estatal, ela vai passar a valer cada vez mais, porque ela não vai conseguir manter com qualidade e fazer infraestrutura e expandir seus negócios da maneira ideal. Mas sim, a gente teria sim alguns compradores interessados, e se isso acontecesse hoje, o governo conseguiria fazer uma boa venda. Ainda que tenha gente que não tenha gostado do modelo, teria sim uma boa venda. Mas também, só alertar, existem algumas pessoas um pouco, os otimistas céticos, como a Andelena, do mercado, que têm acreditado bastante no potencial desses sinais políticos que foram dados recentemente. Volto a dizer, temos que dar um pé atrás aí do que isso realmente significa, até do compromisso do governo com a própria privatização. Né? A gente não pode esquecer que as estatais são cargos, elas entregam cargos e eles estão sendo usados hoje como moeda de troca para uma base onde, me parece, aí Lucas, você me corrija se eu estiver errado, as reformas econômicas são hoje o mais importante. Até o próprio Paulo Guedes, já nos bastidores, andou dando declarações de que ele ficaria no governo para garantir algumas dessas reformas, por mais que o projeto liberal já não seja mais o que era em 2018.
Exato, né? E aí, vamos ver qual é o peso dessa declaração, né? Já que uma notícia que acabou desagradando muito nessa saída do Castelo Branco foi o fato de que o Paulo Guedes, antes da demissão do presidente, tentou ali conciliar e solicitar que o Castelo Branco se demitisse para não pegar tão mal para o governo, né? Então também é uma declaração que está perdendo cada vez mais um pouquinho de força, né, e de apelo para o mercado. Bom, se dependesse de mim, eu continuaria conversando aqui com vocês, mas como eu sou um homem obediente, eu vou seguir as ordens da comunicação e encerrar esse episódio de hoje. Queria agradecer demais a participação do Leon, da Mônica e do Vinícius aqui comigo hoje. E, enfim, a gente tratou nesse episódio de um tema único, mas a gente teve também nessa semana a apresentação da PEC, do relatório da PEC emergencial, instalação de comissões permanentes no Senado, a gente está tendo discussões da reforma tributária, a Câmara deve instalar na próxima semana as comissões permanentes também, tivemos votação da MP das vacinas, o Senado também votou projeto de lei sobre esse tema, enfim, Câmara com PEC das prerrogativas, muito assunto que a gente vai tratar no episódio da semana que vem, porque a gente achou que valia a pena nesse episódio de hoje tratar bem essa questão da Petrobras e da agenda de privatizações. Bom, eu fico por aqui e convido a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.